Conhece?
Estamos negando provimento ao recurso.
Doutor Lucas? Não, a palavra é sua.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa colenda turma, doutor João Leite, em peço venha para saudar os demais desembargadores na presença do doutor Laerte, relator desse processo, doutor Adi, representante do Ministério Público do Trabalho, serventuários desta casa, colegas advogados. Bom dia a todos. Faço aqui a sustentação oral do recurso ordinário do Sindicato dos Securitários referente à sentença, né, que negou o deferimento do pedido de juntada das fichas financeiras de um funcionário específico. Só fazendo um resumo da causa, é uma ação de apresentação de documentos em que o sindicato, por diversas vezes, solicitava da empresa que apresentasse a lista dos funcionários que eram descontados as mensalidades sindicais, ou seja, funcionários sindicalizados. E a empresa sempre negou essa apresentação da lista. Fazia depósito na conta do sindicato de valores aleatórios, um mês era R$ 80, outro mês 90, outro mês 130, depois descia para 80, até que em novembro de 2021 parou de fazer depósito na conta do sindicato. E aí começamos a questionar. O que é que houve? Cadê os depósitos? Queremos a lista dos funcionários que estão sendo recolhidos para a gente poder acompanhar com a ficha de sindicalização e os valores. E a empresa sempre negou. Pois bem, ingressamos com essa ação, eles apresentaram as fichas financeiras dos funcionários que nós apresentamos as fichas de sindicalização, e dentre esses funcionários, o senhor Denison Ney só teve as fichas financeiras juntadas até dezembro de 2020, e o pedido da ação era todo o período prescricional, ou seja, de abril de 2017 a abril de 2022. Destacamos isso em sede de razões finais e de manifestação sobre a defesa, porém o juiz negou, dizendo que já constavam fichas financeiras do senhor Denison Ney nos autos e por isso estava indeferindo. Só que o senhor Denison Ney não foi demitido em dezembro de 2020, ele ainda continua, inclusive, como funcionário da Apivida. E a Apivida só juntou as fichas dele até dezembro de 2020. E a gente está pedindo, inclusive, no recurso ordinário, seja deferido o pedido constante na petição inicial, que é a apresentação das fichas financeiras de todo o período prescricional, né, que é até abril de 2022. E por que isso é importante, excelências? Porque nós já estamos trabalhando na ação de cobrança contra a Apivida. Então, essas fichas financeiras vão nos apontar qual o salário desse funcionário em cada mês que não foi recolhido a mensalidade sindical, para que a gente possa fazer a cobrança do valor justo e adequado. Porque é uma obrigação da empresa fazer o desconto em folha, né, das mensalidades dos funcionários sindicalizados e que a Apivida vem descumprindo. Então, esse é o primeiro ponto do nosso recurso ordinário. O segundo ponto é com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios. O juiz de primeiro grau, ele negou a condenação em honorários sucumbenciais com base no valor da causa por considerar o valor da causa exagerado. O valor da causa foi R$ 10 mil. Mas vejamos, nós não sabíamos qual era a quantidade de parcelas não recolhidas pela empresa. Nos últimos 5 anos, não tínhamos como saber se aqueles valores foram recolhidos adequadamente ou não. Estipulamos R$ 10 mil como uma base que poderia ser alcançada através disso. E dentro da nossa réplica, nós já apontamos uma diferença de cerca de R$ 5.281 de mensalidades sindicais não recolhidas. Então, eu discordo do juiz de primeiro grau, o sindicato discorda do juiz de primeiro grau por entender que não foi exagerado o valor aplicado, simplesmente porque nós não sabíamos qual o potencial de prejuízo que o sindicato poderia estar tomando, né? Outro sim, a gente tem esse apontamento desses R$ 5 mil de ausência de recolhimento, e o próprio juiz reconheceu a necessidade do ajuizamento da ação. Houve pedido extrajudicial pelo advogado, e aí a gente está discutindo a questão do arbitramento dos honorários, né? Eu fiz tem cerca de 4 ou 5 e-mails requerendo essa apresentação dessas listas, todos os e-mails foram mandados pelo advogado, né? Houve a apuração dos depósitos pelo advogado, ou seja, eu tive que pegar os extratos do sindicato dos últimos 5 anos e analisar mês a mês se tinha ou não tinha depósito da Apivida, qual o valor. Tem um arquivo nos autos, junto com a petição inicial, com todos esses prints somente dos depósitos da Apivida. Eu não peguei os extratos do sindicato e joguei tudo, não. Segreguei só os valores depositados pela APVida, né? Houve análise das fichas apresentadas pela APVida com os depósitos feitos na conta do sindicato, ou seja, o advogado teve que analisar, bater um por um para ver se tem ou não tem diferença, né? Inclusive a tabelinha eu juntei no bojo do recurso ordinário também, funcionário por funcionário, o período que estava sendo desconto, o valor que de fato não foi descontado, comparando a ficha financeira que a APVida apresentou nos autos com o valor que a gente tinha depositado na conta. E o juiz de primeiro grau desconsiderou o valor da causa e arbitrou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 363,60, que data vênia eu entendo não ser justo, principalmente se considerarmos o zelo do serviço do advogado, o trabalho realizado e todo o tempo que foi exigido justamente para esse cotejamento, para esses pedidos administrativos, para essas comparações. Então, assim, fora que estipular um valor desse, a empresa nunca respondeu os e-mails, né? Nenhuma resposta, nem para dizer assim, não vou mandar. Simplesmente ignorava. Isso foi reconhecido em sentença que houve o pedido extrajudicial e que a empresa optou em não apresentar. Ou seja, se numa situação dessa é arbitrado os honorários advocatícios de R$ 363, só vai estimular que a empresa não forneça nenhum documento para o sindicato, né? Trouxemos, inclusive, o parâmetro de uma sentença, de uma ação ajuizada por esse mesmo sindicato contra a APVida, uma ação de representatividade sindical, que aí sim, como era uma ação declaratória, nós demos o valor da causa de R$ 3.000. E a sentença arbitrou honorários advocatícios baseados no critério da equidade no valor de R$ 2.000. Essa sentença foi, inclusive, mantida pela primeira turma deste egrégio tribunal. A empresa ingressou com o recurso de revista, não sobre os honorários advocatícios, mas sobre a questão da representatividade sindical, né? A sentença reconheceu a representatividade sindical dos securitários. A primeira turma deste egrégio tribunal manteve o reconhecimento da representatividade sindical dos sindicatos securitários e manteve o valor dos honorários advocatícios em R$ 2.000. Ou seja, o valor da causa de uma ação declaratória de R$ 3.000 teve honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000. Não foi nem baseando o valor da causa, foi baseado no critério de equidade disposto no artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Então, com relação a esse pedido de arbitramento de honorários advocatícios, o recurso ordinário pugna pela consideração dos honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da causa ou a aplicação do critério de equidade, para que seja estipulado um valor justo, que não seja ínfimo e que não permita que a empresa continue ignorando os pedidos do sindicato, que são pedidos justos, adequados, não são pedidos exagerados, são pedidos de informações que o sindicato tem direito a ter, para saber e ter um controle administrativo e financeiro do que está acontecendo. E que, conforme já foi demonstrado, a empresa deixou de descontar. Inclusive, depois que ingressamos com a ação de cobrança, em abril de 2022, eles não estão descontando mais de ninguém. Nem do diretor sindical, eles estão descontando mais a mensalidade sindical. Nós temos um diretor sindical, funcionário da APVida, que não está sendo descontado na folha de pagamento dele. Em represália ao nosso pedido de apresentação de documentos, eles sustaram, tendo ficha de sindicalização, não tendo, simplesmente deixaram em franca desobediência à CLT. Então, são por essas razões que aqui pedimos que seja reformada a sentença para determinar a apresentação das fichas financeiras dos últimos 5 anos do funcionário Denison Ney e que sejam arbitrados honorários de 15% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, que seja aplicado o critério da equidade previsto no artigo 85, parágrafo 2º do parágrafo 8º do CPC. São essas as nossas razões. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, eu reformo meu voto, proposta de voto no tocante aos honorários. A minha proposta é de 10% sobre o valor da causa, que foi de R$ 10.000. Então, eu estou alterando o voto no tocante aos honorários comerciais. Quanto ao mérito do recurso, que trata da exibição de documentos, eu vou centrar aqui no que diz a sentença em dois pontos, no terceiro e no quarto, quando o juiz, na fundamentação, diz: terceiro, em tempo. Ao contrário do que sinala a parte autora em razões finais, Vejo que há registro de ficha financeira substitui Denison, que foi o citado pelo ilustre advogado Denison Ney, Palmeiras Santos, desde janeiro de 2017, a partir da página 237, por tal motivo, indefiro o pleito. Quarto, tem-se que a demanda está satisfeita com a apresentação dos documentos supracitados, não sendo crível, inclusive, por não ser objeto da apresentação, e é verdade, acolher o pleito realizado em sede de razões finais de apresentação de carta de desfiliação ou requerimentos expressos de suspensão de descontos, pleito indeferido. Fecha parênteses, é o que diz a sentença na fundamentação. E com base nisso, nós estamos mantendo para indeferir, para negar provimento ao recurso neste ponto de exibição do documento, mais específico do reclamante do substituído Denison. E reformando o nosso voto no tocante aos honorários para arbitrar 10%, aliás, para majorar os 10% sobre o valor da causa e não como fez o juízo de primeiro grau. Nossa proposta de voto, senhor presidente.
Doutora Anne,
Acompanhando, excelente.
eu li aqui, doutor Laércio, na ficha financeira. Eu estou vendo aqui até dezembro de 2020, do senhor
Exatamente,
Denis
aí eu pedi pela
Ney,
ordem
e a
para explicar
postulação foi até abril de 2022.
isso. Isso, aí eu pedi a ordem pela ordem só para fazer esse esclarecimento de fato.
Até abril de 2022, porque está na petição inicial. E realmente, eu só estou vendo até dezembro de 2020, desse funcionário Denis Ney. Os demais até que ele juntou, 2022, mas
Isso.
o do senhor Denis realmente, pode ver aí, é o ID aqui, 02FCD01.
Ele considerou só o início da apresentação, que foi janeiro de 2017.
É, está de
Mas ele
2017,
parou em dezembro de
dezembro
2020.
de 2020.
E os outros realmente nós não
Ok. Por
impugnamos,
conta
porque de
da
fato.
sessão hoje ter mais celeridade, eu vou pedir prorrogação de vídeo, trago na próxima semana para eu analisar
Ok.
o ponto. Na
Ah, tá
melhor?
muito a prorrogação do senhor relator.
Muito
Doutora Ana,
obrigado,
fica
senhor.
aguardando, né?
Eu
Porque ele quando
devolvo.
tem que aguardar mesmo, eu relator, doutor Laércio.
Devolvo quinta-feira.
Tá certo, doutor Laércio.
Muito obrigado, excelência.
Tá.
Bom dia, bom trabalho a
A sessão é
todos.
quinta ou é quarta a próxima sessão? Porque tem uma feriada aí.
Eita,
É
é quinta
quinta.
ainda?
É
Dia 1,
semana.
é porque a próxima semana ainda não é,
É, pronto, dia 1
é feriado, é dia 8.
dia 1.
Devolvo dia 1, doutor.
Até mais, doutor. Bom dia, doutor.
Até mais, doutor.
O outro é que vai ter de manhã e de tarde, né, a sessão?
É. Dia 1º de dezembro, né? Vamos agora à ordem das sustentações. Vamos para o 26 da ordem.